Governador, para a gente começar aqui, ontem muita gente ficou confusa com a história do decreto, colocando um prazo de 180 dias para o estado de calamidade pública. Ou seja, muita gente confundiu este decreto, esse prazo de 4 meses, com a extensão do prazo da quarentena. Explica direitinho para os nossos ouvintes que diferença é essa e, que se, tem, e se tem alguma correlação à calamidade 4 meses para frente com o debate sobre abre ou fecha o comércio, a extensão do fechamento do comércio.
Primeiramente, boa tarde a todos que nos ouvem neste momento. Dizer que é um prazer muito grande estar voltando ao programa, hoje de uma forma diferente, claro, participando por uma videoconferência, mas dizer que essa sua pergunta é extremamente importante. Na verdade, a burocracia que existe no Brasil e a necessidade de se estabelecer, logicamente, as regras e cumprir as regras é que gera algumas dúvidas. O Estado já foi decretado o estado de calamidade desde o dia 20 de março. Inclusive, foi aprovado pela Assembleia. Isso está resolvido porque o Estado está seguindo o que o governo federal está executando. Entretanto, para que haja o reconhecimento por parte da Defesa Civil Nacional, é preciso que o decreto tenha exatamente um formato diferente daquele que nós publicamos anteriormente. Então, o que nós fizemos agora foi uma publicação de um decreto para atender a Defesa Nacional, porque isso permite que, com este reconhecimento, os empresários, os microempresários, tenham acesso ao crédito de forma diferenciada junto ao Banco do Nordeste. E nesse modelo que o Ministério exige, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional exige, que se coloque um prazo. Mas esse prazo não tem nada a ver com as medidas de isolamento que nós decretamos, que está previsto até o dia 4 agora de maio. Essa é uma questão. A outra questão é essa da calamidade, para poder os empresários, microempresários interessados, terem um acesso a um crédito diferenciado. São duas coisas diferentes e que, de certa forma, gerou uma confusão, mas podem ficar tranquilos que, na verdade, não tem prorrogação de isolamento social até dezembro, porque seria uma incoerência. Nós estamos trabalhando a cada 15 dias, refazendo todas as nossas avaliações, para que a gente possa, é claro, tomar as decisões com muita tranquilidade.
Governador, a gente tem acompanhado aqui a dificuldade dos empresários pequenos, microempresários, enfim, o comércio como um todo, do comerciante. O senhor tem um decreto valendo até o dia 3 de maio. Já há sinalização, alguns estados brasileiros já estão sinalizando para a retomada e abertura do comércio, né? 6 estados brasileiros já estão nessa linha, nesse debate. O senhor tem avaliado isso para o dia 3 de maio? A gente pode ter a sinalização de uma reabertura do comércio gradual aqui na Paraíba?
É importante entender, Luiz, e a todos que nos ouvem, que as medidas que foram tomadas, elas visam, em primeiro lugar, proteger e salvar vidas. A gente tem que entender claramente que até mesmo países que têm uma estrutura muito maior do que a nossa, como os Estados Unidos, estão promovendo abertura e flexibilização para o comércio e para alguns atos, exatamente de uma maneira extremamente rígida. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi criado um plano em 3 fases, cada fase de 14 dias. E é preciso que, na primeira fase, tenha ocorrido um decréscimo dos casos de contaminação do coronavírus. Se faz necessário que a estrutura hospitalar toda esteja já com folga, para que você promova, evidentemente, essa abertura gradual do comércio. Entretanto, aqui no Brasil, e na Paraíba especificamente, nós estamos nesse momento no crescimento, nós estamos subindo a ladeira. Nós estamos exatamente num ponto e que a cada dia vocês estão vendo aí a quantidade de casos que estão ocorrendo e a quantidade de sistema de estados vizinhos nossos aqui que estão sofrendo e sofrendo muito. Você sabe muito bem que aqui no Nordeste, você tem o Ceará, já tem mais de 220 mortes, Pernambuco com 260 mortes. Isso faz e causa, evidentemente, uma apreensão em todos nós. Até porque Pernambuco com 260 mortes está aí vizinho e o sistema de lá está logo, logo colapsando. E isso vai fazer, eu não tenho dúvida nenhuma, que pessoas corram até para Paraíba. A gente vai buscar ajudar na medida do possível. Entretanto, a gente tem que entender e tem que preservar as nossas unidades também para o atendimento local. Então, a nossa definição com relação à abertura, ela se faz baseada em informações científicas, em informações da Organização Mundial de Saúde, que temos a participação, inclusive, de um comitê científico presidido pelo cientista, um dos mais renomados cientistas do Brasil, Miguel Nicoleles, juntamente com o ex-ministro Sérgio Rezende, que coordena esse comitê científico, que hoje tem 700 profissionais do Brasil participando gratuitamente dentro desse processo, para nos orientar e dizer o que é que vai acontecer. Recentemente, nós já implantamos na Paraíba, nas fronteiras com os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, as fronteiras fazendo desinfecção de todos os veículos que estão entrando na Paraíba. E por que isso? Porque dentro do comitê foi feito um estudo e que detectou que boa parte da contaminação está acontecendo através das rodovias e através dos veículos que estão chegando aos estados. Então, em cima disso é que nós implantamos com a vigilância sanitária esse trabalho junto às nossas fronteiras. Então, o que eu quero dizer? A minha ansiedade é muito grande, no sentido de querer fazer com que a vida volte ao normal. Eu tenho essa preocupação e desejo realmente que a gente possa voltar ao normal o mais rápido possível. Mas nós só poderemos voltar ao normal se nós tivermos as condições para que isso ocorra. E essas condições são dadas pelos números. Vocês vejam que recentemente a gente estava discutindo há poucos dias com Campina Grande sobre abertura ou não do comércio em Campina Grande. Naquele dia que nós estávamos discutindo aqui, nós tínhamos 4 casos em Campina Grande. 4 casos. E quantos já temos hoje? 20 casos. Então, essa é a questão. Nós estamos subindo a ladeira. Nós não chegamos em cima da montanha para começar a descer do outro lado. E vamos manter todo dia fazendo os nossos levantamentos para que a gente possa claramente decidir com cuidado.
Quando é que o senhor tem essa decisão baseada em dados para o dia 3 de maio? Qual é o dia que vocês vão sentar para dizer estende ou não o dia 3 de maio?
Normalmente, 3 dias antes, quando a gente senta com o comitê científico e ele apresenta os cenários, aí a gente pode tomar essas decisões.
Governador Clilson Júnior, quando temos 301 casos apenas em 4 milhões de habitantes, fala em subnotificação, quando é que começa uma testagem em massa, como é que está acontecendo em Brasília? Porque a gente sabe, quando 300 casos e o número de mortes, eleva essa taxa de letalidade da Paraíba e os números não são reais.
É evidente, e a gente sabe muito bem que há uma subnotificação com relação principalmente a pessoas assintomáticas. Porque as pessoas que efetivamente têm os sintomas buscam as unidades de saúde. E essas pessoas, graças a Deus, com a implantação de todo o sistema para fazer os testes PCR aqui, na Paraíba através do LACEN e também na parceria junto com a Universidade Federal da Paraíba, nós estamos realizando todos os testes de todas as pessoas que chegam com contaminação às nossas unidades de saúde. Isso é não há problema com relação a isso. Ainda existem alguns casos de coleta mal feita ainda. As pessoas ainda não têm a prática de fazer a coleta adequada para que possa realmente gerar a possibilidade de executar o teste, fazer o teste e verificar, mas nós estamos fazendo isso sem fila. Nós não temos fila de exames dentro do exame completo, que é o exame de PCR. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos, porque o Ministério da Saúde mandou aproximadamente 9.600 testes para Paraíba. Isso é muito pouco, teste rápido. Nós compramos 310 mil testes. Chegaram ontem em São Paulo 20 mil desses testes. Eu mandei o avião do Estado para São Paulo pegar esses testes, já decolaram de lá hoje, e estão chegando mais 20 mil testes. Com esses 20 mil testes, nós podemos espalhar por toda a Paraíba para que todos os municípios comecem a fazer a testagem e, evidentemente, que irão aparecer muito mais casos, principalmente de pessoas que são assintomáticas, pessoas que tiveram aí um pequeno, parecido com um pequeno resfriado e, na verdade, era uma contaminação de coronavírus. Esse quadro, é preciso que a gente crie um perfil epidemiológico para orientar, inclusive, as próprias ações que nós estamos tomando. Existe, sim, uma subnotificação que só será vencida com a ampliação cada vez mais dos testes, e aí seriam implantados esses testes rápidos.
Agora, governador, o senhor tem noção que a quebradeira do ponto de vista econômico é geral. Eu estou aqui, inclusive, simultaneamente conversando com o Zé Carneiro, ele que é dono de concessionária, presidente da Associação das Concessionárias aqui na Paraíba. Está avaliando que o mercado, que inclusive o senhor abriu, né? Pediu aí no seu decreto, o senhor já fez aí a abertura, mas está dizendo que o mercado deve reduzir até 40%. Para 40%, a redução seria de 60% no funcionamento, no tamanho. E segundo ele, disse, rapaz, isso é voltar na linha do tempo. Voltar para os anos 80 seria um impacto brutal. Enfim, não dá para se pensar e de se discutir medidas mais rigorosas de segurança, de afastamento, de distanciamento, de máscara, de obrigatoriedade do uso de máscaras no lugar do fechamento do comércio em si?
Era preciso, Luiz, aí eu lhe digo com muita tristeza, era preciso que houvesse uma consciência geral da população nessa direção. A gente sabe muito bem, eu lancei um edital essa semana para confeccionar quase que 3 milhões de máscaras. E você sabe para que são essas máscaras? Para que a gente possa chegar nas filas dos bancos, para que a gente possa chegar nas filas de loterias, para que a gente possa chegar nas filas de supermercado, para que a gente possa chegar nas filas das farmácias, que são poucas, evidentemente, e distribuir, e para aquela população mascareta, distribuir máscaras. Máscara, uma coisa que é barata, relativamente barata, você encontra aí de R$2, R$1, enfim. E essas máscaras farão e poderão fazer a diferença total. Se você for agora na praia, não agora por causa do sol que está muito quente, mas se você for agora no final da tarde, você vai encontrar centenas e centenas de pessoas caminhando na praia sem sequer usar máscaras, achando que pelo fato de estar ao ar livre, estão protegidas. Não imaginando elas que um cidadão que está caminhando à sua frente, com 3 metros de distância, se der um espirro, com 3 passos essa pessoa vai entrar na nuvem de gotículas que essa pessoa lá provocou através do espirro e vai se contaminar se não estiver usando máscara. Mas essa é uma questão de consciência. É uma questão de consciência coletiva que nós estamos muito longe. Eu tenho ido, quando necessário, saindo daqui pela própria condição que impõe, evidentemente, a condição de governador, eu tenho saído, às vezes vou numa cidade interior, volto, e parece que as pessoas não têm a real dimensão do problema que nós estamos vivendo. E eu lhe digo com muita franqueza, é muito difícil fazer com que a gente possa, por exemplo, abrir um shopping hoje. Se você abrir um shopping hoje, pela necessidade e pela ansiedade que as pessoas estão, pelo tempo que estão dentro de casa, todas as pessoas vão começar, evidentemente, a se dirigir, a passear no shopping. Então, nós precisamos fazer e dar carta passo na medida correta. Nós liberamos concessionárias do Estado porque nós entendemos que concessionária não gera aglomeração. Você não tem uma fila de pessoas para comprar carro. Como nós liberamos oficinas de carro, porque tem que ter oficinas para manutenção, senão os carros vão começar a quebrar e vai ser um caos. Como nós liberamos, e é importante entender que a Paraíba não está no lockdown. A Paraíba tem supermercado funcionando, a Paraíba tem serviços de banco funcionando parcialmente, a Paraíba tem todas as indústrias funcionando, a Paraíba tem as locadoras de veículos, concessionárias de veículos liberadas, a Paraíba tem o transporte liberado, a Paraíba tem restaurante de beira de estrada e lanchonete de beira de estrada funcionando, você tem que dar apoio aos caminhoneiros que fazem o transporte, você tem um conjunto de segmentos da economia que estão funcionando. Agora, é claro que eu sei, logicamente, que há uma queda significativa, até porque se nós abríssemos hoje de uma forma discriminada todas as atividades, as próprias pessoas sairiam de casa com essa tranquilidade que vocês, ou todo mundo pensa. Nós estamos com um isolamento em torno de 50%, uma taxa de isolamento. Ainda é pequena. Precisamos ampliar isso. Mas não adianta. Para você ter ideia, metade da população não mantém o isolamento.
Governador, falando em duodécimo, Tribunal de Justiça recebe 668 milhões, Assembleia 306, Tribunal de Contas 144 milhões, o Ministério Público 258 milhões, a Defensoria 81 milhões, a UEPB recebe 300 milhões esse repasse. O senhor chegou a enviar cartas sinalizando uma diminuição em 7%. O senhor recuou por quê?
Na verdade, houve uma justificativa dos poderes que já estavam com a folha rodada de pagamento e que geraria uma dificuldade a mais agora. Não tem problema com relação a isso. Então, nós decidimos que teremos uma reunião e ver quais as medidas que precisam ser implementadas a partir do próximo mês. Eu tenho certeza que cada poder que hoje tem essa que faz também conosco essa análise, tem o interesse de contribuir. É lógico, né? Nós não estamos de forma nenhuma defendendo a teoria de que farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós estamos discutindo aqui uma situação econômica que o Estado está sofrendo consequências enormes. Existe uma queda na receita muito grande com relação principalmente ao ICMS, considerando que o FPE vai ser recomposto a níveis de 2019, mesmo sendo menor, mas é importante que seja recomposto, e que a gente precisa entender que esse problema não é um problema do Poder Executivo, não. Ele é um problema de todos os poderes. Ele é um problema da sociedade. E se não houver dinheiro, para se honrar todos esses compromissos de duodécimos, teremos que compartilhar o problema, sim. É inevitável. Nós não podemos imaginar, né, que isso não é fácil. Isso é uma discussão e uma negociação que é muito, muito complicada. Você vê grupos aí de WhatsApp e colocam muitas vezes: o governador quer cortar o salário dos juízes. Isso é levar uma discussão para um nível tão baixo que não merece resposta. Você não pode tratar essas coisas dessa forma. Nós estamos diante de uma pandemia. Nós estamos diante de uma economia mundial que vai cair 8%, 10%, vai reduzir. O mundo inteiro está sofrendo consequências. E você não pode imaginar que você possa ter os poderes da Paraíba sem dar a sua parcela de contribuição. E eu sei que cada presidente de poder tem interesse, evidentemente, de colaborar nesse momento com essa situação, que o foco maior, não tenha dúvida nenhuma, é salvar vidas.
Governador, o senhor gostou do ministro, novo ministro da Saúde, Nelson Teich? Passou mais de duas horas na reunião com ele nessa semana. Que avaliação o senhor faz da postura do ministro?
Não dá para fazer uma avaliação muito grande, até porque ele ouviu muito mais do que falou. E era natural, era o primeiro dia efetivo de trabalho dele, mas é muito importante porque no primeiro dia de trabalho dele, ele se predispôs a fazer uma videoconferência como essa que nós estamos fazendo agora, com os 9 governadores do Nordeste, ouvindo e tendo a paciência de ouvir as reclamações, os pleitos, as colocações dos 9 governadores, 2 horas e meia de audiência, e que eu tenho certeza que ele saiu bombardeado de muitas informações, porque cada governador teve condições de colocar as suas pautas. E parece, claro, que os pleitos são muito coincidentes em cada estado. Nós temos problemas sérios com relação ao que o Ministério assumiu de colocação e disponibilização de insumos, de equipamentos e a forma, a metodologia de repasse de recursos. A metodologia de repasse de recursos está equivocada. Você não pode repassar recursos para combater o coronavírus, novo coronavírus, através do sistema do que é feito normalmente, quando você está em situação normal, para os municípios, através do MAC, média e alta complexidade. Por quê? Porque você vai ter município que vai receber valores irrisórios. Nós tivemos municípios na Paraíba que receberam R$ 28,00, R$ 47,00, R$ 200,00, R$ 100,00, R$ 90,00. E o que é que esses municípios vão fazer com esse dinheiro? Nada. Entretanto, você quando soma, você tem 73% dos municípios da Paraíba receberam menos que R$ 100 mil. Inclusive, eu aproveito a grande audiência do programa e alertar os prefeitos. Prefeito, se o senhor recebeu R$ 20 mil, esse dinheiro são para ações de emergência com relação ao coronavírus. Então, o senhor tem que aplicar nessa ação, porque depois vai ter que prestar conta. E você tem 4 municípios que recebem acima de 1 milhão, e você tem um recurso, 28 milhões para uma pessoa, quase 14 milhões para Campina Grande, e o Estado, que é responsável por 55% dos leitos de UTI para enfrentamento do Covid, e 68% dos leitos de enfermaria para enfrentamento do Covid, recebe 11 milhões. Então, está equivocada essa distribuição. Está equivocada essa distribuição. Nós colocamos isso claramente para o ministro, para que a gente possa rever essa metodologia de cálculo. Além de honrar os compromissos que o Ministério teve com relação ao fornecimento de respiradores, de equipamentos, etc.
Ô, governador, como é que o senhor encarou o ato público pedindo o AI-5, ditadura, intervenção militar e com a presença, inclusive, do presidente lá, Bolsonaro? Que leitura, que visão o senhor teve daquele episódio?
Uma lástima, um equívoco enorme, uma falta de informação de algumas pessoas que não têm ideia do que foi a ditadura militar, do que foi o ato institucional número 5, ou seja, uma agressão à democracia. E o que é pior desse processo todo é imaginar, e o pior, imaginar que um cidadão que foi eleito democraticamente, através do voto, apoie uma ação ou uma intervenção militar. Supondo que, havendo uma intervenção militar, ele seria alçado à condição de ditador-mor do país, é uma incoerência, né? Isso é uma incoerência. Nós temos é que fortalecer os poderes constituídos, nós temos que fortalecer o Supremo, nós temos que fortalecer o Congresso, que com erros e acertos está procurando encontrar um caminho para fazer o Brasil sair. Eu acho que as pessoas não tiveram a leitura correta disso, misturaram as duas coisas, fizeram pleitos com relação à abertura de comércio e juntamente com o pedido de intervenção militar. Eu acho que houve uma confusão muito grande aí e que claramente pela reação da sociedade, pela reação dos poderes constituídos, isso já demonstrou claramente que não tem prosseguimento.
Para você que ligou o rádio agora, estamos com o governador do estado da Paraíba aqui no Arapuã Verdade, numa conexão através do Hangout, ao vivo para toda Paraíba. Você que liga o rádio agora, o governador João Azevedo respondendo todas as perguntas. Luiz.
De forma objetiva, dentro desse cenário, está na sua agenda reduzir salário do servidor público?
Não, de forma nenhuma. Nós estamos trabalhando exatamente no contrário. É reduzindo custeio. A máquina, evidentemente, parou. Boa parte da máquina parou, a não ser segurança, os serviços essenciais, segurança, saúde, ao contrário, ampliou muito. Nós estamos fazendo redução, entrega de veículos locados, reduzindo combustível, reduzindo um conjunto de coisas, porque a máquina é muito pesada do Estado, mas mantendo todos os serviços básicos, para que a gente tenha recursos para manter o pagamento em dia, sem corte de salário de qualquer funcionário. Não é isso o objetivo que nós temos, de maneira nenhuma. Nós esperamos que o Congresso vote rapidamente as medidas e projetos que estão lá sendo pleiteados e sendo analisados. Há uma disputa, volto a dizer, muito grande entre governo federal e Congresso, e sobra para os estados. Todas as vezes os estados são usados como elemento para receber o que sobra da discussão, e a culpa pela economia estar paralisada são os governadores do estado. E todo mundo sabe nesse país que, se os números do Brasil ainda estão baixos, se deve exatamente às medidas que todos os governadores tiveram coragem de tomar há muito tempo atrás. A Paraíba foi um dos três primeiros estados a tomar medida lá no dia 13 de março. E quando nós tomamos isso, dentro do próprio Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nós fomos colocados como: ah, vocês estão sendo radicais. Vocês estão indo para um lugar que não. Peraí, não é isso, não é aquilo. E hoje tem estados que tinham essa visão, estão pagando um preço muito alto. A Paraíba tem um baixo número, sim. A Paraíba tem um baixo número de mortes, sim. A Paraíba tem subnotificação? Tem. Mas principalmente das pessoas que são assintomáticas, que, graças a Deus, estão passando por essa crise e contaminação do coronavírus sem ter reflexo lá nos leitos, que é o que mais importa. A gente abriu essa semana o Hospital Metropolitano ali, junto ao Hospital Solidário, junto do Hospital Metropolitano. São 130 leitos que estão disponíveis agora ali para a população, mas nós estamos aí com um cuidado muito grande para que os novos leitos possam ser abertos em todo o estado.
Governador, tem uma discussão. Governador, pronto, agora, vamos lá. Tem uma discussão sobre que os governadores dos estados estariam aí em comum acordo, querendo a todo custo fazer com que o Congresso aprove ali, em acordo com o Congresso, para aprovar o Plano Mansueto, que o governo federal considera uma bomba fiscal, esse repasse. Existe aí inclusive os estados estariam dificultando a retomada do comércio e da economia, forçando que o dinheiro saia dos cofres do governo federal. Como é que o senhor avalia essa acusação de conspiração?
É importante entender que, há algum tempo atrás, o governo federal anunciou um pacote de quase 89 bilhões de reais para beneficiar os estados, o Brasil como um todo. E qual é a questão? Ali, nas medidas anunciadas pelo próprio governo federal, estava a aprovação do Plano Mansueto. O governo federal foi quem anunciou que pediria ao Congresso e à Câmara para aprovar o Plano Mansueto, porque permitiria aos estados, principalmente que têm rating C, D e E, contrair novos empréstimos, atentar dentro desse programa de salvação da gestão fiscal de alguns estados, minimizar a crise, para que os estados pudessem contrair empréstimos para fazer investimentos. Foi o governo federal que colocou essa pauta, não foram os estados. Nós sabíamos da necessidade, claro, que é a aprovação. Entretanto, o governo se comprometeu com a aprovação, além da compensação do FPE pelos parâmetros de 2019, além da criação de créditos para as empresas pagarem a folha de pagamento, além desses R$600 de bolsa que está sendo pago, e além da ampliação do Bolsa Família para algumas famílias que já estavam cadastradas e que não tinham reconhecimento. Algumas coisas foram feitas, mas o Plano Mansueto foi tirado até da pauta. E quando o Plano Mansueto foi tirado da pauta, os governadores solicitaram, sim, ao Congresso, através da Câmara, através do presidente Rodrigo Maia, e apresentasse uma alternativa, porque não poderiam os estados ter uma queda de receita de ICMS de aproximadamente 50% e não poder ter nenhuma compensação, nem que fosse tomar empréstimo para cobrir a diferença. E essa pauta foi colocada, a Câmara aprovou o projeto, foi encaminhado para o Senado, e o Senado, mais uma vez, sentou com o governo federal, diante da pressão do governo federal, dizendo que não haveria condições de atender, e estão discutindo uma terceira proposta. Só que enquanto isso tudo acontece, na prática não chega dinheiro nenhum para os estados. Na prática não chega nenhum dinheiro para os estados. Essa é a questão. Nós precisamos ter uma definição rápida. Seja o projeto da Câmara, seja um novo projeto do Senado, seja um projeto que possa trazer recursos para a gente manter essa estrutura de atendimento hoje que o Covid-19 está demandando.
Governador, uso de máscaras em toda a Paraíba, qual é a sua ideia? Vai ser obrigatório? Quem não cumprir, o que é que vai acontecer? Qual é a sua ideia para os próximos dias?
O uso de máscara, eu recebi há poucos dias, eu acho que há dois dias atrás, um estudo da Universidade Americana provando, demonstrando claramente que o uso universal das máscaras poderiam, além de gerar uma economia enorme, poderia salvar milhares e milhares e milhares de vidas. Esse é um estudo real. As pessoas precisam entender que o uso de uma máscara, que seja caseira, que seja máscara de pano, pelo menos com duas camadas, essa máscara salva pessoas. Você está num ambiente público, num ambiente aberto, usando máscara, fará toda a diferença para você, para sua família, porque você vai voltar para casa, vai encontrar com seus filhos, com sua mulher, com seu marido, encontrar com seus pais, avós, e você não pode levar essa doença para dentro de casa. Então, usar a máscara em locais públicos é, sim, uma obrigação, mas, primeiramente, de consciência. Essa é a questão. Essa é a questão. A gente está trabalhando num projeto de lei para tornar obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. Entretanto, eu tenho consciência de que haverá, sim, uma dificuldade enorme de você fiscalizar tudo isso. Mas nós vamos implementar esse projeto obrigando as pessoas a usarem máscaras. Isso é praticamente o que aconteceu com o cinto de segurança, minha gente. Qual é o cidadão que entra num carro hoje que a primeira coisa que faz é colocar o cinto de segurança? Porque passou a ser feito não só pela multa que é implementada, mas pela consciência que as pessoas têm que efetivamente o cinto de segurança salva. E a gente tem que ter, da mesma forma hoje, essa consciência. A máscara, mesmo caseira, de tecido, ela salva. E nós começaremos agora, assim que tiver iniciada a produção, esses 3 milhões de máscaras distribuindo, para que isso se torne um hábito na população. Eu já disse várias vezes isso e repito aqui, já encontrei pessoas que dizem assim, eu tenho vergonha de usar uma máscara. Isso é brincadeira. Quando eu vejo um cidadão usando máscara na rua, eu olho para ele e digo, aquele cidadão merece respeito, porque aquele cidadão está preocupado com ele, está preocupado com o próximo, está preocupado exatamente com a sociedade e o local onde ele vive. É isso que nós todos, e aí é um apelo que eu faço a toda a força que a mídia tem nesse estado, nesse país, que fomente isso, que oriente isso, que reforça a necessidade de utilização de máscaras. Só assim nós vamos ter uma contaminação mais lenta e poderá logo, logo surgir um remédio, porque essa doença não tem remédio, essa doença não tem vacina, essa doença não tem tratamento. Tudo que está sendo feito até agora são experiências, graças a Deus, muitas exitosas, outras não, por isso que há um número tão grande de mortes ainda, mas nós esperamos que dentro de algum tempo nós tenhamos aí uma vacina, tenhamos um tratamento desenvolvido e aí o mundo voltará ao normal, sairá dessa pandemia. E muita gente desinformada fica querendo usar o que aconteceu com a pandemia lá do influenza, dizendo, não, nós passamos pela influenza e não houve tantas mortes. Realmente, a influenza matou 18.500 pessoas em um ano e seis meses. Em um ano e seis meses, a influenza matou nesse período. Hoje, nós temos praticamente 200 mil pessoas que já morreram no mundo por conta do Covid. E o quê? Em 120 dias. Essa é uma diferença que as pessoas esquecem. Em 120 dias já morreram 200 mil pessoas. O influenza matou, evidentemente, 18 mil pessoas em um ano e seis meses.
Governador, últimas três perguntas vamos fazer no ping-pong. Dispare e o senhor responde rápido. Luiz Torres, a sua pergunta.
Ministro da Saúde, novo ministro, é mais saúde ou mais economia?
Eu acho que o ministro, ele tem uma visão, porque o sistema SUS é muito complicado. Você passa 2 meses, 3 meses para entender como é que funciona o Sistema Único de Saúde do Brasil. Ele vai ter essa dificuldade. Ele não conhece o Sistema Único de Saúde e terá essa dificuldade. Mas eu espero e torço. Eu não posso fazer uma avaliação com 2 horas de conversa onde ele praticamente ouviu muito mais do que falou. Mas eu espero que as medidas que ele tome, ele acerte. Porque senão quem vai pagar o preço será a população do Brasil.
É verdade que o senhor só terá candidato no segundo turno em Campinas, João Pessoa?
Não, na verdade isso eu nunca disse isso, não.
Os aliados que têm dito. Isso.
Eu nunca disse isso, não. Isso é uma coisa que está agora em stand-by. Nós não estamos discutindo isso, porque o nosso foco é essa questão da área de saúde. Mas, claro, que poderemos ter participação junto com outros partidos e outras chapas, formando chapa com outros partidos.
A última pergunta, governador, como fazer uma campanha eleitoral numa pandemia? O senhor pensa, o senhor tem uma tese que pode ser adiada mais para frente?
A bolinha de cristal não está disponível nesse momento para a gente saber o que é que vai acontecer daqui a 60, 90 dias. Eu espero realmente que, pelo tempo do primeiro caso que aconteceu aqui no Brasil, a gente tenha, a partir de junho, uma situação muito mais tranquila, em queda, essa curva, em número de casos, para que a vida comece a voltar ao normal. Se isso acontecer, as eleições estarão garantidas. Afinal de contas, a eleição mesmo, o processo eleitoral, começa lá em agosto. Então, teria condições de realizar esse ano. Se não houver este cenário, aí terá que ser discutido realmente o que é que vai ser feito.
Conversamos com o governador da Paraíba, João Azevedo, aqui no Arapuã Verdade. Mais pergunta, Gutiérrez?
Não, só uma mensagem
final. A mensagem final do governador para toda a Paraíba.
Na mensagem final, governador, há uma dúvida, um anseio. Muita gente querendo voltar à vida normal em algumas cidades que não teve nenhum caso, porque as pessoas estão tendo dificuldade, os pobres principalmente, que não tem de que sobreviver, que depende de um bicozinho. E enquanto isso, nos grandes centros, o senhor coloca essa preocupação pertinente de que tem que ficar isolado. Como compatibilizar saúde, ciência com economia e sobrevivência? Sua mensagem final, governador.
Não há almoço grátis. Não tem como, num momento como esse de pandemia, todos os segmentos saírem ilesos, sem perdas. Não há como. A sociedade vai perder, a economia vai perder, os estados vão perder, os empresários vão perder, o povo, de uma forma geral, vai perder. Não tem jeito. Não há uma equação em que você possa imaginar que alguém vai ganhar. O que você precisa fazer é que essas perdas sejam menores. Por isso que o nosso decreto, ele é um decreto que ele é para toda a Paraíba, entretanto ele trata municípios que têm casos detectados diferente de outros municípios. É evidente que uma cidade, uma pequena cidade, eu não vou citar o nome, muitas vezes as pessoas se ofendem quando a gente cita o nome como exemplo de pequena cidade, mas se você tem uma pequena cidade lá no interior que não tem fluxo de BRs, que não tem nenhum caso, essas pessoas estão lá muito mais protegidas. Elas só serão, claro, contaminadas com a chegada de alguém de fora que possa levar a doença até elas. Essa é uma questão. Então, as medidas que nós estamos tomando, ela vai sendo ampliada em função de ter caso detectado naquele município. Isso é fundamental.
Então, muito obrigado, governador João Azevedo.
Compatibilizar isso.
Muito obrigado pela entrevista, João Azevedo.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço e dizer que uma única certeza eu tenho: isso vai passar. Isso vai passar. E logo, logo nós vamos estar aqui todos com a consciência tranquila de que o esforço foi gigantesco. Hoje temos uma dificuldade enorme de de comprar equipamentos, de comprar respirador. E o que é que serve um respirador? Fazer um cidadão que está no estado gravíssimo respirar. Uma coisa tão fácil que a gente faz toda hora e todo dia. Mas é preciso que se tenha equipamentos. Esses equipamentos estão faltando no mundo todo. Esses equipamentos passaram de 20 mil dólares para ser vendidos a 60 mil dólares numa exploração absurda. E nós estamos aqui, inclusive, através da Universidade Estadual, fomentando e correndo muito para que a gente possa, através da Universidade Estadual da Paraíba, apresentar um projeto que já começou a ser desenvolvido, já está bem avançado, como salvação para isso, para repor esse estoque de respiradores. Isso, se a gente conseguir isso, será uma coisa extraordinária, não só para a Paraíba, mas para todo o Brasil. Toda a equipe da Universidade Estadual da Paraíba está envolvida nisso, toda a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, toda a equipe da FAPESC, para que a gente consiga atingir esse objetivo. Então é fundamental. E eu agradeço o espaço de vocês, e como última mensagem, é uma mensagem realmente de esperança, de que a gente vai sair dessa situação. Mas vai sair se a população tiver a consciência de que só saia de casa se utilizar uma máscara. Só entre numa fila de um banco se utilizar uma máscara. Faça uma máscara de pano, faça em casa, peça a costureira vizinha, pague R$2, R$4, R$3 por uma máscara e saia protegido. Você vai salvar a sua vida e a vida de muita gente. Obrigado aí pelo espaço.